A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, vamos viajar pelo Japão selvagem. O país, que se esparrama em 6 mil ilhas, é um dos mais densamente povoados do planeta, mas guarda impressionantes espaços para a vida selvagem. Vamos conhecer a diversidade desta fauna surpreendente. Ursos, macacos, lulas luminosas e os raríssimos grows, aves que quase chegaram à extinção. Das montanhas vulcânicas à beira do mar, pessoas e natureza se unem de formas extraordinárias. Ursos pardos convivem com pescadores de salmão. Os cervos entram nos templos sagrados e agradecem com uma reverência os biscoitos que ganham dos visitantes. E milhões de pessoas celebram a florada das cerejeiras. Tudo isso você acompanha no documentário Japão Selvagem, produzido pela BBC e apresentado com exclusividade pelo Globo Repórter na TV aberta do Brasil. Misteriosas. Selvagens. Mágicas. Ilhas que abrigam ursos gigantes. Macacos que aprendem com o homem. E animais que não são vistos em nenhum outro lugar. Nos pequenos vilarejos, vagalumes povoam a imaginação das crianças. Nas águas do mar, brilham lulas luminosas. No inverno mais gelado, aves bailarinas apresentam seu espetáculo. E quando chega a primavera, o mesmo cenário ganha cores extraordinárias. Quantas mudanças na troca de estações. Tudo isso no país com uma das maiores áreas urbanas da Terra. Só em Tóquio vivem 35 milhões de pessoas. Será que ainda existe espaço para a natureza? Numa determinada manhã de primavera, quando o sol aparece, tudo muda. Milhares de cerejeiras explodem em flores. Nenhum outro acontecimento é tão esperado e festejado. O país inteiro quer acompanhar a florada em seu melhor momento. Breve magia. As pétalas começam a cair assim que se abrem. Em território tão densamente povoado, é grande a ansiedade por um contato com a natureza. Três quartos da ilha são tomados por montanhas onde poucas pessoas conseguem permanecer. As montanhas de Hida abrigam os mais selvagens animais de Honshu. O urso negro é um deles. E este está faminto. Passa 8 horas por dia cutucando pedras à procura de formigas. Pode parecer pouco para um urso. E ele não está só. Um macaco do Japão também busca comida. Para estas ágeis criaturas, há alternativas. Mas para isso precisam se arriscar, deixar os picos e entrar em contato com humanos. Todo este grupo caminha numa única direção.
Há uma piscina aquecida por fontes vulcânicas no meio das rochas. O calor de um banho quente é o melhor conforto contra o ar frio da montanha. Isto já foi um spa para uso exclusivo dos humanos. Mas nos anos 60, um jovem macaco descobriu a banheira quente e gostou. A notícia se espalhou e eles conquistaram o território. Turistas encantados se arriscam nas montanhas só para observar o inesperado espetáculo. Estes são alguns dos animais mais fotografados do planeta. Mas não estão aqui só pelo banho. Os visitantes trazem na bagagem um cereal muito gostoso. Cada macaco tem o seu jeito de apanhar o petisco. Alguns prendem a respiração e põem na boca tudo o que conseguem. Os que não querem molhar a cabeça desenvolveram técnica mais delicada e elegante. No fim do dia, quando os turistas vão embora, os bichos tomam o caminho de volta para a floresta. Cheio de perigos para os mais jovens. A correnteza não tem nada de suave. 45 toneladas de água por segundo em queda livre. As cataratas Shomyo são as mais elevadas do Japão. Mas o som da água aqui mais parece um sussurro do que um estrondo. A turbulenta jornada montanha abaixo termina num cenário espetacular. As torrentes são controladas e canalizadas para a mais importante cultura do Japão. Aqui estão os arrozais de Honshu. A terra plana é escassa. Os campos foram cuidadosamente esculpidos na colina. Estes pântanos artificiais, empoleirados à beira das montanhas, são um ímã para a vida selvagem. Os arrozais podem ser um lugar perigoso para se criar filhotes. Há bocas famintas por toda parte. Por isso, algumas mães se recolhem às árvores, tentando dar aos filhotes uma chance de sobrevivência. Mais de um terço da água doce do Japão vai para os arrozais. E os japoneses desenvolveram formas únicas de manter a pureza de recurso tão precioso. O povoado de Harie tem uma rede de canais interligados. A água é bombeada para pequenas construções dentro de cada casa. É aqui que a senhora Fukuda prepara seus legumes e lava tudo. Os resíduos deveriam sujar a água, mas ela se mantém absolutamente limpa. É que a dona da casa tem ajudantes incomuns, carpas siamesas gigantes. Quando os legumes e pratos são lavados, elas entram em cena, absorvendo todas as migalhas. Sem detergente, sem desperdício, sem poluição. E a mesma água retorna às plantações, beneficiando todo mundo. Neste outro povoado, em noites mais quentes, acontece um fenômeno raro e encantador. Vagalumes só se desenvolvem se o seu mundo líquido estiver em condições perfeitas. Passam a maior parte de suas curtas vidas, como larvas, no leito do rio. Mas quando chega o verão, se tornam adultos e precisam buscar um parceiro. A fêmea emite uma luz para chamar a atenção. Logo estará cercada por machos ansiosos. E todos sincronizam sua luz com a dela. É um torneio. Esta dança iluminada já povoou a imaginação de gerações. Antigamente, acreditava-se que era o fogo das almas humanas vagando pela noite. Nesta terra de montanhas tão altas, matas tão densas, a natureza tem suas lendas. Muitos acreditam que as árvores mais antigas são habitadas por kodamas, espíritos da floresta. Dizem que cortar uma árvore onde vive um kodama traz má sorte. Mas há uma outra criatura nestas antigas florestas que chegou perto da extinção. A vaca demônio ou vaca fantasma. Na verdade, o cero japonês, um parente dos antílopes e das cabras, que só existe no Japão. Animal atarracado, esquisito, que tem o seu carisma. Só se salvou porque o governo japonês proibiu a caça e ele se tornou um estranho símbolo nacional. O topo da montanha é território dos grandes animais selvagens. Mas quando eles se aproximam das áreas ocupadas pelo homem, a relação já não é tão amistosa. Os macacos são os que mais se aventuram em busca de novas oportunidades. Sem medo de correr riscos, eles cruzam a fronteira e invadem esta área onde há mais de 100 anos os agricultores plantam e colhem as melhores frutas. Os perigos no meio do caminho. As cercas elétricas. Nada é problema para estes atrevidos ladrões, que sabem esperar pelo momento certo. A recompensa supera todos os riscos. Os homens do campo também têm sua arma secreta. Cães especialmente treinados para apanhar macacos. O Shiba Inu é uma das raças mais antigas do mundo. No Japão, quando duas pessoas brigam, costuma-se dizer que elas parecem cão e macaco. Por um dia, a batalha dos agricultores está ganha, mas amanhã eles estarão de volta. Por toda a região de Honshu, grandes cidades cresceram à beira das florestas. Algumas têm mais de 1000 anos. O cervo Sika vive nas montanhas ao redor de Nara, uma das mais antigas cidades japonesas. Mas todas as manhãs, ele deixa a segurança da mata e segue direto para a cidade. Seu destino é um dos lugares mais sagrados do Japão. Este templo é a maior construção em madeira do mundo, grande o suficiente para abrigar uma estátua de Buda com 15 metros de altura. É visitado por milhares de peregrinos. E o servo também tem permissão para entrar. Acredita-se que são mensageiros dos deuses e ninguém pode fazer mal a eles. Diz a lenda que um deus chegou ao templo montado num cervo. 1.200 anos depois, o cervo ainda é um animal sagrado. Biscoitos não é comida para um animal selvagem, mas eles nunca recusam. São as celebridades locais e sabem tirar proveito da situação. Bichos nem sempre reagem como esperam os homens. No Japão, cortesia e respeito vão longe. Uma simples inclinação é recompensada. E todo mundo fica feliz. Esta é uma terra onde as forças da natureza são incontroláveis. Terremotos, tremores, gases sulfurosos. Os japoneses chamam esta região de Vale do Inferno. Aqui ninguém está distante de um vulcão ativo. Monte Fuji está a menos de 100 quilômetros de Tóquio. Nesta paisagem inconstante, desenhada pelas forças geológicas, também podemos viver momentos de pura magia. Na costa oeste de Honshu, existe um vale submarino a 2.000 metros de profundidade. Os pescadores sabem exatamente quando as condições estão ideais para lançar suas redes. Abaixo do barco, alguma coisa se mexe. Lulas vagalume. Elas vivem a 300 metros de profundidade e se comunicam uma com as outras através de sinais bioluminescentes. Luzes azuis produzidas por órgãos que se espalham por várias partes do corpo. Nas noites de primavera, são levadas pelas correntes para águas mais rasas, onde vão se acasalar e desovar. Quando os ovos voltam para as profundezas, o ciclo de vida das lulas chega naturalmente ao fim. Pescadores esperam meses por este espetáculo. Se a lua, a maré e o vento estiverem nas condições perfeitas, eles vão testemunhar fenômeno ainda mais raro. Os corpos das lulas vagalume vão parar na praia. É o último momento de brilho destas breves vidas. Na noite de Tóquio, a celebração das cerejeiras em flor está chegando ao fim. Uma grande festa. A comemoração acontece há mais de 1.000 anos. Numa ilha tão abarrotada, seres humanos e a natureza precisam encontrar uma forma de viver juntos.
A misteriosa dança de amor dos Grows e as famílias de ursos pardos que convivem tranquilamente com os pescadores de salmão. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
estamos em Hokkaido, a mais selvagem das ilhas japonesas. A ursa parda de Ussuri patrulha a península de Shiretoku. É setembro e ela está à espera de um presente que só chega no outono. Milhões de salmões do Pacífico estão se reunindo no largo da costa. Logo vão nadar em direção à praia para desovar. A ursa precisa colocar comida na boca dos filhotes. O inverno rigoroso está a caminho e se não estiverem bem alimentados, eles não vão sobreviver. A família não está só. Este é o lar de 200 ursos pardos. Hokkaido é a segunda maior ilha do Japão, mas abriga apenas 4% de sua população. Ursos e homens no mesmo território é sempre um sinal de perigo. Mas aqui acontece uma coisa espantosa. Os grandes animais se tornaram parte da vida dos pescadores, uns ao lado dos outros, como se fossem iguais. Ambos dependem da migração dos salmões para ganhar a vida. No final de setembro, o frio se intensifica e as matas começam a brilhar. É uma das mais belas exposições naturais do país. A floresta se enche de visitantes. Mais de 1 milhão de japoneses viajam a Hokkaido para se deslumbrar com as cores do outono. No solo, os esquilos siberianos também aproveitam o melhor da estação e assim se preparam para o inverno. Para sobreviver, precisam esconder um bom estoque de nozes em suas tocas. Também precisam de folhas para proteger suas casas. Logo, a temperatura estará a menos de zero. É muita coisa para encontrar. A floresta está cheia de ladrões. E estes são bichos briguentos. A neve no pico das montanhas é o aviso. O outono está chegando ao fim. Os pescadores de camarão já estão deixando a costa antes que entre o inverno. Os cervos sica ficam. Este macho adulto montou um harém de fêmeas, mas não pode descansar. O harém é um ímã para outros machos. Quando surge o primeiro, o macho dominante não tem escolha. Precisa encarar o rival. Vence o recém-chegado e novas lutas vão acontecer. Setenta quilômetros ao norte, mamãe ursa ainda busca comida para os filhotes. Logo começará o período de hibernação. Eles vão ficar juntos 5 meses, sem comida. Por isso é fundamental uma reserva de gordura. E os salmões finalmente chegaram. Com toda a atenção debaixo d'água, ela vai à luta, tentando uma vantagem inicial na perseguição. próximos à praia, os pescadores também foram recompensados pela paciência. As redes sobem lotadas. Em Hokkaido, sempre é preciso agarrar a primeira oportunidade enquanto duram os bons tempos. Em dezembro, o inverno chega com toda a sua força. Uma fantástica massa de ar gelado, vinda do leste russo, é canalizada para cá. E com a umidade do oceano, ela despenca em Hokkaido como neve. Mais de 1 metro num único dia. Em fevereiro, o mar de gelo se fecha como um punho ao redor da costa. Animais resistentes viajam 1.600 quilômetros só para chegar a este deserto congelado. Águias marinhas de Steller. Elas vêm da Rússia e se juntam a outras aves em dificuldades na costa de Hokkaido. São as águias mais pesadas do mundo. Mas o frio não é suficiente para deter os pescadores. Eles se arriscam na superfície de uma lagoa congelada. E as águias acompanham cada movimento. Estes irmãos pescam no gelo há mais de 40 anos e acreditam que as aves trazem sorte. Quando a pescaria é boa, dividem o que conseguem com elas. No gelo, as águias mais ousadas levam a melhor. Grandes revoadas de milhafres pretos se juntam à festa. Na primavera, as águias marinhas de Steller vão voltar para a Rússia, bem alimentadas pela generosidade dos pescadores. O impacto do inverno nesta região impressiona. A 2.000 metros de altura, nada se move. Até nas planícies mais baixas, as terras são tomadas pela neve. Mas um grupo de extraordinária resistência viveu aqui por milhares de invernos. Hokkaido foi a morada dos Ainu, indígenas que, como os ursos, vieram do continente. Caçadores que viviam em harmonia com a natureza antes da chegada dos comerciantes japoneses. O modo de viver dos Ainu desapareceu, mas os animais que eles adoravam sobreviveram. Grows da Manchúria, os deuses dos pântanos. Para os japoneses modernos, estas aves simbolizam a beleza e a longevidade. Só nesta ilha eles ainda são encontrados. As fazendas acabaram com os pântanos onde eles conseguiam peixes e insetos. A espécie caminhava para o fim. No século passado, restavam apenas 30 animais. Mas quando estavam para desaparecer, um grupo de agricultores trouxe a salvação. Durante o inverno, estes homens desafiam temperaturas abaixo de zero para alimentar as gigantescas aves. Todas as manhãs, mais de 100 bocas famintas se reúnem aqui. Foram estas doações que livraram a espécie da extinção. Hoje, restam 1.000 grows em toda Hokkaido. Quando se reúnem, montam um espetáculo. começa com um canto. Depois, a dança. Estas são aves que têm apenas um parceiro durante toda a vida. E o balé é a chave desta ligação. Mas estudos revelaram o inesperado. Não é só um ritual de acasalamento. Parece que os grows simplesmente gostam de dançar. Graças à ajuda humana, essas aves enormes e incontroláveis sobreviveram para dançar mais um dia.
A chegada da primavera em Hokkaido e os campos de flores que atraem visitantes de todo o Japão. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
No inverno, esta região ao norte de Hokkaido mais parece um país das maravilhas coberto pela neve. Os ursos dormem sob as montanhas. Mas o cervo Sika não tem onde se esconder. Conta apenas com sua própria resistência. As fêmeas prens usam a própria barriga como limpa-neves. E precisam cavar muito para encontrar o que resta para comer. Tempos sombrios para a vida selvagem. Mas esta é uma das espécies mais resistentes do mundo. Às vezes, a nevasca enterra pouca comida tão fundo que eles precisam procurar nas áreas mais altas. Se viram até com cascas de árvores. Mas mesmo neste inverno implacável, há lugares que oferecem algum conforto. A ilha tem 20 vulcões ativos. Gases quentes são lançados do subterrâneo mais profundo, abrindo buracos no cenário nevado. Hokkaido está viva e respira. O lago Kusharu é tudo o que restou de um espetacular vulcão que desmoronou. 11 quilômetros de uma extremidade à outra. No fim do inverno, ele se torna uma tábua de salvação para os cisnes migrantes. Um oásis quente no meio do deserto gelado. É uma fonte termal que mantém este trecho de água quente. A maioria dos cisnes usa o lago como uma parada temporária, uma pausa fundamental antes de partirem para regiões mais quentes. Mas alguns aprenderam a economizar energia e passam aqui todo o inverno. Lugar ideal para fortalecer velhas relações. Ou encontrar novos parceiros. Os cisnes vão ficar até que a primavera os deixe voltar para a Rússia para se reproduzir. Mas já estamos em abril e uma nova mudança está a caminho. Do inverno ao verão, as temperaturas podem oscilar entre 30 graus abaixo de zero e 30 graus acima. E para os moradores, parece que o degelo nunca chega. Quando finalmente a península se solta das garras do mar de gelo, todos se sentem recompensados. É maio e a ilha explode em vida. A primavera é curta e não há tempo a perder. Os agricultores se apressam, querem aproveitar ao máximo a estação do crescimento. No século passado, eles conseguiram transformar Hokkaido. 500 mil toneladas de trigo são colhidas aqui todos os anos. As regiões mais férteis da ilha lembram mais a zona rural da Inglaterra. Nem de longe sugerem o Japão selvagem. E a vegetação é irresistível. O cervo sica é atraído para os exuberantes campos cultivados. Um mundo novo. Estes campos estão repletos de pasto especialmente semeado para o gado confinado. Mas este rebanho parece estar sempre um passo à frente e consegue se servir do melhor pasto antes mesmo que ele seja cortado. Cálculos indicam que estes animais mastigam o equivalente a 180 milhões de reais. Nem por isso são expulsos. Os cervos colhem os benefícios da paisagem humana de Hokkaido. Em um lugar assim, vale a pena ser adaptado. Todos se empenham para tirar o máximo proveito do curto verão. Quando a ilha floresce, alguns dos mais atarefados trabalhadores entram em ação. Abelhas europeias. Foram trazidas para o Japão há mais de 100 anos. São mais dóceis que as nativas. Nos meses quentes, este apicultor traz suas colmeias para Hokkaido. Aqui ele pode colher muito mel. Para as abelhas, é um paraíso. Em julho, a ilha se torna mediterrânea. Enquanto o resto do país sofre com um verão pegajoso, Hokkaido curte dias quentes e noites frescas. Um lugar perfeito para cultivar flores. Milhares de turistas chegam para absorver a beleza deste espetáculo criado pelo homem. O amor pela natureza os atraiu. O curto verão de Hokkaido se aproxima do fim. Logo as flores vão desaparecer e os turistas voltarão para casa. Em setembro, chegam os primeiros sinais do outono. Folhas que nasceram há poucos meses estão mudando de cor e morrendo. Esta é uma terra que testa os limites da vida. E seus extraordinários habitantes revelam que estão à altura do desafio. Eles descobriram que, ao criar novas alianças, conseguem lidar com tudo o que este difícil pedaço do Japão apresenta. Por todo o país, das montanhas à região central, as pessoas celebram a natureza e sua beleza fugaz. O Japão pode ser um dos lugares mais evoluídos e agitados do planeta. Mas a ligação com a vida selvagem se mantém profunda até hoje.
Bom fim de semana e até sexta.
junto aos vós.
A 17 anos em seu coração.